aumentou bastante os casos, e não só de fraturas, né? O número de fraturas aumentou bastante, porque o que aconteceu com os idosos? Eles tiveram que ficar em casa, os próprios familiares não permitiam que eles saíssem, né? E daí chega um momento que eles têm que fazer alguma coisa. E daí começa a arrumar guarda-roupa, começa a arrumar o armário, aí coloca um banquinho para subir ali, para poder tirar aquela mala que também tinha muito tempo, que os familiares que faziam começaram a ir para a cozinha, para cozinhar, porque muitas vezes as secretárias não foram mais trabalhar. E com isso aumentou o número de quebras e com isso as fraturas, né? Fratura de punho, fratura de coluna, fratura do ombro. Mas a que mais chama atenção são as fraturas do fêmur proximal, que é o colo do fêmur, e são fraturas mais complexas. O tratamento exige quase todos são tratamento cirúrgico, e com isso, para eles voltarem a ter uma atividade normal, vai demorar bastante tempo. E dependendo da idade, muitos deles vão necessitar o auxílio de um andador ou de uma bengala, e a taxa de mortalidade também aumenta nesses pacientes.
Claro. Doutor, quais são as complicações? Porque, claro, obviamente a gente entende, né, que enquanto sociedade, muitas vezes se puxa, né, a coberta dos pés para cobrir outra parte do corpo e vice-versa. Estou fazendo uma metáfora aqui com o que era mais urgente na pandemia, que era afastar as pessoas, por exemplo, o público de risco, pessoas idosas, do maior contato social. E isso fez com que eles ficassem ainda não só afastados das próprias famílias, mas até criminalizados. Então, se tentava que eles ficassem em casa para não se contaminar com coronavírus, mas muitas vezes essa porta de entrada para o hospital, onde tem proximidade com a doença, né, com o vírus, acaba acontecendo em função de um outro acidente. Isso também é importante que a gente atente?
Sim, porque não tem como você fazer o exame prévio, né, na emergência. E ele vai estar em contato, vai estar onde que realmente as pessoas procuram. Que não tem um pronto-socorro específico só para fraturas, né? Então, acaba atendendo quase todos os pacientes. Então, às vezes, acaba contaminando, e a outra situação que acontece, que daí, quando eles retornam para casa, aí aquele neto que não visitava o avô e a avó há muito tempo, vai visitá-lo. E, às vezes, está assintomático e acaba contaminando esses pacientes, essas pessoas de idade.
Claro. Doutor, tem uma informação, eu estou pegando aqui um dado que é especificamente de Salvador, na Bahia. A gente sabe que cada estado tem suas peculiaridades, cada cidade também, né? Mas me parece que é um dado, eu pesquisei outros estados aqui também, que o número é parecido. Que só no mês de maio, para a gente fazer um comparativo, o número de acidentes envolvendo pessoas idosas e que foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Brasileiro, que é o SAMU, aumentou 48%. É mais ou menos a média que se percebeu aí na região onde o senhor trabalha, onde o senhor atende também?
Sim. A gente tem uma média aqui de atendimento de fraturas, aproximadamente semanal, em torno de 8, 10. Nós temos semanas aqui que tem operado 20, quase que o dobro.
Bastante, muito mesmo. Doutor, sobre as questões que envolvem, então, o que a gente pode fazer para prevenir? Né? A gente identificou um problema, ele está ali. As pessoas idosas estão tentando resolver-se dentro de casa, fazendo a faxina, subindo em banquinhos, enfim, estão caindo e estão ficando realmente com a sua saúde comprometida. A pergunta é, o que a gente pode fazer, então, agora, como orientação para prevenir esse tipo de acidente?
Na grande maioria desses pacientes, principalmente as mulheres, eles faziam alguma atividade, como hidroginástica, ou fazia pilates, né? E pararam com tudo. Então, perde massa muscular, perde o controle, né, da ambulação. Então, uma das coisas que pode fazer, que eu oriento, é assim, pega teu filho ou neto, todas as pessoas de idade, hoje sabem manipular um telefone celular. Principalmente, não consigo digitar, mas eles sabem fazer uma atender uma mensagem de voz. Então é importante que os netos ou os filhos, todo dia, ligue para eles, fale com eles, vamos fazer um pouco de exercício, né? Vamos caminhar um pouquinho, pega um peso, começa devagarinho, fazendo com que fortaleça a musculatura. Isso ajuda, e ajuda não só na parte física, mas também na parte emocional.
Certo. Doutor Ademir, quem tem uma pessoa idosa dentro de casa, e o senhor que as atende, sabe que eles são bastante, né, resistentes a atividades físicas pelo motivo da dor. Doeu um pouquinho, já se faz uma resistência. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, porque muitas vezes quem está cuidando, quem é familiar, acha que pode ter algum outro problema, dor muscular, desconforto. Essa atividade física, a dor não deve ser um limitador, é isso que eu quero lhe perguntar?
Não, a dor é um limitador, sim. Se está doendo, algo não está bem, né? Mas vai adaptando, né, o que é possível. Ah, vamos erguer só o braço. Se doeu, para aquilo ali. Mas às vezes, até o caminhar já ajuda, né? E a coisa que eu percebo muito neles é o emocional. E daí, quanto mais parados eles ficam, qualquer tipo de exercício que for fazer, eles vão aumentar a dor. Então é importante que eles façam alguma coisa, mas dentro do limite deles. Nós temos que respeitar o limite do idoso. E a resistência é evidente que tem, sim.
Entendo. Acessórios, utilizar acessórios em casa, a gente sabe que hoje tem uma gama enorme, né? De suportes, de corrimões, até de acessórios de uso pessoal como bengala. São importantes que a gente mantenha, retirar tapetes de dentro de casa? Quais são outras orientações que o senhor deixa aqui?
Isso, nós temos uma coisa chamada pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que é chamada de casa segura. O que é a casa segura? É exatamente isso que você comentou agora. São suportes no banheiro, o vaso sanitário ser mais elevado, a luz colocar no rodapé embaixo, ficar acesa à noite, porque eles levantam duas, três vezes à noite ao banheiro, a cama não pode ser muito baixa, ele ter acesso a colocar as coisas, colocar umas mesinhas, tal, na altura que ele não precisa subir em alguma coisa, que ele consiga pegar. E isso é importantíssimo.
Entendo. Doutor, alguma questão...
Também outra coisa, pois o sapato, que é importante. Então, muitas vezes usa um chinelo, e o chinelo às vezes é ruim, e o sapato fechado com antiderrapante é melhor. Ele não vai tropeçar, não vai virar com a ponta do chinelo e cair. Outra coisa são animais domésticos. É muito comum os idosos terem animais domésticos. E acaba, às vezes, tropeçando nesse animalzinho.
Com certeza. Alguma outra questão que eu não tenha lhe perguntado, doutor, que o senhor ainda queira deixar aqui como informação relevante?
Não, eu acho que tem uma coisa que é importante. Ver que eles estão dentro de casa, eles estão com muita vontade de sair de dentro de casa. Então, é importante a gente pegar o telefone todo dia e perder aí 10 minutinhos, se não é perder, ganhar 10 minutinhos conversando com eles, para não deixar que eles fiquem em depressão.